Lição 4. A Bíblia e o Divórcio. Texto base. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Mateus 19:3. Objetivo: compreender o que a Bíblia ensina sobre o divórcio, para que sejamos capazes de confrontar a banalização do casamento. Introdução. Sêneca, um dos grandes filósofos romanos que viveu no primeiro século, em um de seus textos, fez uma queixa amargurada sobre a banalização do casamento. Acaso existe alguma mulher que fica ruborizada com a questão do divórcio, agora que certas senhoras abandonam o lar a fim de se casar e se casam a fim de se divorciar? O tempo passou desde que Sêneca escreveu estas palavras, mas temos vivido dias difíceis, nos quais é cada vez mais fácil se casar e cada vez mais difícil permanecer casado. O número de divórcios no Brasil cresceu 8,6% em 2022, na comparação com 2021, de 386.813 para 420.039. Diante desta realidade, como o cristão deve se posicionar? O que a Bíblia diz sobre o divórcio? É o que estudaremos na presente lição.
Refletindo sobre a família. O ensino bíblico sobre o casamento e o divórcio é muito claro. Nas linhas que seguem, vamos explorar alguns textos que tratam deste tema. Como discípulos de Jesus, não podemos concordar com a banalização do casamento e do divórcio vista em nossa sociedade. Quando inquirido sobre o tema, o Mestre ensinou verdades importantes, conforme se verá na sequência. 1. A indissolubilidade do casamento. Em sua resposta à pergunta sobre o divórcio, Jesus respondeu citando Gênesis, isto é, citando o plano de Deus para o casamento. Não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher e ordenou: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Jesus lembra que quem estabeleceu o casamento foi Deus e que ele o fez para durar. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. O verbo unir aponta para o fato de que o casamento é indissolúvel. Homem e mulher são unidos pelo próprio Deus quando se decidem pelo casamento. O que Deus uniu não pode ser separado. O casamento é muito mais do que um contrato social entre dois indivíduos. Quando duas pessoas tomam a decisão de viverem juntas enquanto vida tiverem, é o próprio Deus quem testemunha esta aliança. Trata-se de um compromisso que não deve ser desfeito. Apenas a morte de um dos cônjuges pode romper o vínculo do casamento. Ou seja, para Deus, o casamento sempre deve ser até que a morte o separe.
2. O surgimento do divórcio. Quando questionam Jesus, os mestres da lei o fazem como se o divórcio fosse algo aceitável. A resposta de Jesus sobre a indissolubilidade do casamento com certeza os deixou surpresos. Os mestres da lei, então, perguntam a Jesus sobre Moisés. Jesus explicou, então, a razão pela qual esta lei foi estabelecida. Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu se divorciar da vossa mulher, mas não foi assim desde o princípio. Ou seja, o divórcio nunca foi plano de Deus. Ele só passou a existir por causa da dureza do coração humano. Por causa do pecado, os seres humanos nem sempre vão conseguir cumprir o compromisso e a aliança feitos diante de Deus, e o que foi criado para durar acaba se dissolvendo. Mas esta não é e nunca foi a intenção do Criador. 3. Os motivos do divórcio. Mesmo não sendo da vontade de Deus, o divórcio existe e foi permitido pela dureza do coração. Mas ele é permitido em todas as situações? Segundo a palavra de Deus, não. Em sua resposta, Jesus apresentou uma cláusula de exceção na qual o divórcio seria aceitável. Mas eu vos digo que aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. Jesus apresentou a infidelidade como a exceção para o divórcio, referindo-se ao adultério. Além de Jesus, Paulo, inspirado pelo Espírito, apresentou outra situação de exceção para o divórcio. Quando um crente está casado com um incrédulo e ele procura a separação. O cristão não deve procurar a separação. Mas no caso de o cônjuge não crente desejar a separação, diz Paulo, se o incrédulo se separar, que se separe. Nesses casos, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz.
Uma pausa rápida para um convite. Junte-se a centenas de outros estudantes da palavra em nossa comunidade no Instagram. Procure por Escola Bíblica Promessista e enriqueça seus estudos com nossos conteúdos exclusivos.
4. A realidade do divórcio. Não podemos passar ao largo de uma questão neste estudo. Mesmo não sendo o ideal, divórcios acontecem como normalidade em nossa cultura e, infelizmente, até na igreja. Sobre isso, devemos mencionar que a opinião de Deus não mudou. Ele continua odiando o divórcio. Não podemos, em hipótese alguma, aceitar o fato de que o divórcio é algo normal. É pecado e deve ser tratado como tal. Contudo, se é verdade que não devemos banalizar o divórcio, não devemos também fazer deste o pior dos pecados ou um pecado imperdoável. Não é este o ensino da Escritura. A pessoa que se divorciou deve pedir perdão a Deus, se arrepender genuinamente deste pecado e com certeza encontrará a graça de Deus para seguir com a vida ao lado de Cristo. Assim como ele redimiu a mulher samaritana, Deus pode usar pessoas que tiveram casamentos fracassados e acabaram se divorciando. Por meio do Evangelho, novas histórias podem ser escritas.
Pergunta 1. Depois de ler o item 1, responda. Nos planos de Deus, o casamento é uma união indissolúvel. Leia Mateus 19, 4 e 6. 1 Coríntios 7, 10, 11. Pergunta 2. Se o casamento é indissolúvel, como surgiu o divórcio? Leia o item 2 e Mateus 19, 7 e 8, Deuteronômio 24, 1. Pergunta 3. Após ler o item 3, responda, quais são as duas situações em que o divórcio é permitido? Leia Mateus 19, 9, 1 Coríntios 7, 12 a 14. Pergunta 4. Apesar do divórcio sempre ser pecado, Deus pode perdoar pessoas que cometem esse pecado e restaurar a vida destas, usando-as inclusive em sua obra? Recorra ao item 4. Leia João 4, 17, 18.
Vivendo em família. 1. Combatamos o divórcio. Ele existe pela dureza do coração humano. Tratemos o divórcio como ele deve ser tratado, como pecado. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e os homens violentos. Então, tenham cuidado com seus sentimentos e não se divorciem de suas mulheres. O divórcio é como um facão que corta aquilo que Deus uniu. Não existe divórcio sem dor, sem lágrimas, sem tristeza. No divórcio, o casal sofre, os filhos sofrem, a família sofre. Realmente, como disse Jesus, o divórcio existe pela dureza do coração humano. É um dos efeitos danosos do pecado. Por isso, além de termos uma posição firme contra o divórcio, devemos ter uma posição misericordiosa diante daqueles que o enfrentam. Pergunta 5. Qual deve ser a nossa postura diante do divórcio e daqueles que divorciaram-se à luz da Escritura? Recorra à primeira aplicação. 2. Cuidemos do casamento. Ele existe pela vontade amorosa de Deus. O casamento é uma bênção de Deus. Existe pela vontade amorosa de Deus e deve ser cuidado com constância. Por não cuidarem preventivamente do seu casamento, muitas pessoas acabam flertando com o divórcio. Em Cantares 2:15, temos uma imagem das raposinhas que estragam as vinhas, uma metáfora para os pequenos problemas e maus hábitos que podem prejudicar um relacionamento. Se você é casado, faça de tudo, com a ajuda de Deus, para manter seu casamento saudável.
Esta é uma das maneiras mais claras de dizer que você é contra o divórcio. Pergunta 6. Comente sobre a importância de lutar para ter um casamento saudável como demonstração de que se é contra o divórcio. Quais são as principais dificuldades que casais enfrentam que podem desembocar em um divórcio, caso não sejam tratadas? Desafio da semana. O divórcio passou a existir não pela vontade de Deus, mas pela dureza dos corações humanos. Seu desafio para esta semana será o de separar ao menos uma noite para orar, junto com seu cônjuge, pelo seu casamento e pelo casamento de ao menos dois casais próximos a vocês. Caso não seja casado, ore por dois casais de pessoas que você conhece. Além disso, caso conheça algum casal que está com o casamento por um fio, apresente-lhes a proposta de Deus para o casamento e incentive-os a procurar ajuda. Que a bênção de Deus esteja sobre nossas casas.
Este áudio foi uma produção da Secretaria de Escola Bíblica da Igreja Adventista da Promessa. Você pode ouvir também pelo Spotify, buscando por Escola Bíblica Promessista. Acesse outros materiais de estudo em promessistas.org.